Oi, tudo bem? Esse é o Papo BTC, programa onde a gente traz executivos, empreendedores, pessoas que têm uma carreira interessante que a gente pode aprender bastante com elas. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação da BTC. E nesse papo aqui, para me acompanhar, né, fazer essa rodada de perguntas aí, conhecer nosso convidado especial de hoje, estou aqui com o meu colega Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa, preparado aí para a batelada de perguntas?
Fala, pessoal. Sim, preparado, empolgado, bem contente com esse papo BTC que a gente está fazendo agora. Vamos lá, vamos começar.
Vamos lá, aí no episódio de hoje, né, do Papo BTC, a gente tem a honra aí de trazer o Tadeu Rocha. O Tadeu, ele é head do negócio Pessoa Física da Neon. Fala aí, Tadeu, muito bem-vindo.
E aí, pessoal, obrigado por me receberem aqui. Eu estou empolgado para conversar com vocês. Eu estava bem informal aqui, estava conversando com o pessoal antes um pouco. Já conheço a BTC há bastante tempo. Lembro de colegas meus que fizeram isso no começo dos anos 2010 e contaram super bem. Eu conheci o Renato, né, que é o fundador, já conhecia há algum tempo, e algumas das pessoas que dão aula aí também. Então, estou bem feliz que eu estou falando, porque pelo que eu sei, é um grupo de pessoas que devem estar assistindo aqui super qualificadas e super talentos.
Pois é, a gente fica feliz porque a gente vai poder trazer para esse grupo de pessoas aí um conteúdo bem bacana, né? A gente vai falar aqui sobre carreira, né? Então o Tadeu começou a carreira em consultoria, fez MBA fora, nos Estados Unidos, e hoje toca uma área importantíssima dentro de uma das startups, né? Não sei se nem se a gente pode chamar de startup mais, né? Mas dentro de uma das empresas que mais crescem aqui, né, Tadeu? Então, acho que vai ser bem legal o papo. Para você que está acompanhando a gente pelo podcast, então, segue a gente lá no Instagram também, arroba instabtcompany. E para você que está no YouTube, lembra de deixar o seu like aí para dar uma ajuda e também seguir, se inscrever no nosso canal. Bom, vamos começar então. É o seguinte, Tadeu, muita gente que acompanha a gente, enfim, nossos alunos, ex-alunos também, buscam muito compreender carreira, né? E a sua carreira, ela não é tão linear assim, né? Mas tem experiências muito relevantes. Então, se você puder contar um pouco do seu início de carreira, depois da sua formatura, né? Até chegar no MBA, dá uma pincelada aí pra gente.
Claro, Habib. E até talvez eu vou voltar um pouco antes da formatura, que eu acho que é relevante aqui, talvez ajude as pessoas também a conectarem com experiências delas. Primeiro, eu sou de Goiás, então eu sou da roça, criado no interior do Brasil, Goiás, Mato Grosso. Eu sempre fui mais bem curioso e comecei a me envolver com tecnologia bem cedo. Na final dos anos 90, pra vocês terem uma ideia, comecinho dos anos 2000, eu fazia site. O que é fazer site? Hoje a gente fala programar, desenvolver, né? E na época, quem desenvolvia, quem programava, fazia site. Então eu fazia site para as empresas lá da região, lá em Anápolis, Goiás. E mexia, fazia manutenção em computadores. Naquela época, que mexia com computador era uma coisa de louco. Em casa, ninguém nem tinha internet banda larga. Mas já naquela época eu gostava, né? Então, tecnologia, programar, era uma coisa que já me atraía e foi assim que eu comecei a minha carreira. Porque era minha carreira, né? E aí, empreendendo. Eu tive uma época que eu vendia cartões de visita, sempre tentando fazer alguma coisa um pouco diferente e conciliar com os estudos. Mas chegou a hora que eu precisava fazer faculdade. E eu vim de uma família humilde lá em Goiás, eu pensei, poxa, eu preciso fazer uma faculdade. Naquela época, você tem que fazer uma faculdade boa e para você poder concursar, fazer um concurso, e aí você está com a vida feita. Essa era a visão da época. Então, eu consegui, fiquei muito feliz em ir para Campinas, estudar na Unicamp. Acho que ninguém nem da minha família tinha saído para estudar. Bom, primeiro, estudar em escola pública, eu acho que uma pessoa só, e estudar fora de Goiás, não tinha ninguém. Então, vim para Campinas e outro mundo, né? São Paulo, abriu a cabeça, pelo menos interior de São Paulo, tudo muito diferente. Vim fazer engenharia química. Então, minha formação foi em engenharia química e depois de 1, 2 anos, eu já sabia, não, nem isso, 6 meses, eu já sabia que eu não ia ser um engenheiro de planta cuidando de um processo químico. E eu tinha uma pegada mais empreendedora, na faculdade fiz um monte de festas. Se o pessoal da EQ, da Unicamp, tiver alguém aí, criei a Festa da Senha, que hoje é uma das principais festas da faculdade, da universidade. Mas, assim, gostava de empreender. Porque uma festa é um empreendimento, montava a república, tentava montar um negócio aqui, outro negócio. Então, claramente, para mim, minha pegada era negócio, era gestão. Consegui um estágio, e meu estágio, ainda antes de formar, foi na P&G. Passei um tempo na fábrica da P&G, mas trabalhando com Lean Manufacturing. toda a parte de otimização de processos, e isso eu carrego até hoje, né? Como é que você pega um problema, você identifica a causa raiz, você vai lá, você resolve e acha a solução para aquilo, né? E testa e vai iterando em cima disso. Então, desde instalar coisas na linha, redesenhar processos, de tudo um pouco, mas é uma empresa global, me deu chance de trabalhar com gente de outros países e pensar numa carreira um pouco mais ampla, né? E aí, eu estava todo feliz lá, olha, eu acho que isso vai conectar com algumas pessoas aqui. Eu falei, eu vou formar, vou ser efetivado, uma carreira super bem sucedida na P&G, eu tenho colegas que estão lá até hoje, é muito legal. Eu falei, mas, poxa, tá tudo legal, mas será que é isso mesmo? E aí, por sorte, a minha esposa, que na época era namorada, falou, olha, Tadeu, eu vou num evento aqui na faculdade, uma tal de pa uma palestra numa consultoria. Ah, você não quer ir, não? Eu falei, ah, ela tem comida grátis. Eu falei, então, tô lá. E na palestra, que por coincidência foi do BCG, que eu vim trabalhar depois, eles começaram a falar, e aí, putz, o seu dia a dia é resolver problemas. E aí, aquela minha cabeça de programador, de resolver problemas, putz, você resolver problemas das grandes empresas. Falei, olha, esse negócio é importante. Você aprende muito, você abre portas de carreira. Falei, pô, esse negócio é legal. E aí, eles me ganharam com um slide que mostrava oportunidade de estudar fora patrocinado. E, poxa, dá para estudar numa faculdade de renome? Dá para estudar fora? Pode ser, eu quero. Então, foi assim que eu acabei indo e aplicando para a maioria das consultorias do Brasil. Tive a sorte de passar em algumas e escolhi ir para o BCG, não me arrependo, uma ótima escolha, e comecei minha carreira lá. BCG, quem não conhecia, é o Boston Consulting Group, e no BCG, como consultor de estratégia, fiz projeto em óleo e gás, fiz projeto em banco, fiz projeto em mineração, fiz projeto em linhas aéreas, de tudo um pouco, que vocês imaginarem, desde assuntos como M&A, até assuntos como redução de custo, detalhamento de plano estratégico. Um pouquinho TI, fiz até projeto relacionado com TI ainda e tecnologia na época. Então, essa era realmente o que eu queria. Aprendi muito rápido, só que aí, qual que era o meu objetivo? Estudar fora. Então, no final do primeiro ano no BCG, eu já tinha feito de MET, eu já tinha feito TOEFL, eu já estava todo pronto. Com 2 anos e pouco de BCG, após ser promovido, eu fui para o MIT para passar 2 anos muito felizes da minha vida, fazer um MBA lá, fiz o meu MBA, muitas coisas aconteceram, inclusive eu me conectando de novo com o Tadeu programador e o Tadeu que gostava de coisas mais analíticas. No BCG, sempre que tinha algum projeto que envolvia algo mais analítico, eu tentava participar, tentava pegar o módulo analítico do projeto. Então eu conectei essas pontas com uma matéria que eu fiz lá que chamava Analytics Edge, ainda existe, que é de Data Science para MBAs. Eu falei, poxa, esse negócio de data science tem muito valor para o negócio, mas a galera que sabe é mais técnica às vezes e nem necessariamente consegue conectar as duas pontas. Eu que venho da parte mais generalista, será que não vai dar certo isso? E aí foi o que eu fiz, estudei, foquei, tive algumas coisas no meio do caminho antes de ir para a ciência de dados. Trabalhei na Advent, que é um fundo de private equity, ajudando eles em um projeto em uma das investidas aqui no Brasil. E fundei duas empresas no meu último ano do MBA. Duas empresas. A primeira é uma empresa de inteligência artificial que usa imagens de satélites para fazer classificação e monitoramento de plantações de soja, de cana aqui no Brasil. Essa empresa a gente fundiu com outra startup e hoje ainda existe, que chama Agronal. Está dando super certo. Inclusive, o time de Data Science é o time que eu criei lá originalmente. Ainda estão algumas pessoas lá e as tecnologias que a gente estava criando. E uma outra era uma empresa de educação, até um pouco parecida com a BTC, eu acabei não conseguindo dar foco, mas olha a inspiração que a BTC me deu, porque vocês atacam uma dor que é real aí, aquela dor de, eu vou sair da faculdade, como é que eu vou chegar no mercado de trabalho? Eu queria chegar um pouquinho mais preparado, né? Então foi isso, eu empreendi, fiz algumas coisas, voltei para o BCG e olha a coincidência. O BCG estava querendo criar a área de Data Science no Brasil, que é o Advanced Analytics do BCG, é o BCG Gama. Deu tudo certo. Fiz uma migração, uma transição interna, tive que inclusive fazer teste técnico dentro do próprio BCG para provar que eu tinha o componente técnico certo. E fui uma das pessoas que consegui ajudar um super time, a liderança, né, o Henrique Sinaturo, o Caio Guimarães, a formar o BCG Gama no Brasil. E o BCG Gama no Brasil, quando eu saí do BCG, já tinha umas 30 pessoas. E aí, realmente, eu saí do BCG porque eu senti que estava na hora de voltar para aquela raiz mais empreendedora que eu tinha. E tive a sorte de fazer isso no BCG Gama, mas eu queria fazer numa empresa de tecnologia. E a Neum apareceu como a oportunidade de ser o CDO da empresa, o Chief Data Officer, e montar o time de dados, que já existia, na verdade, tinham 15 pessoas, mas transformar num capítulo de dados que trabalhasse com a empresa inteira, com todas as funções, incluindo Data Science. Então, eu fiz essa transição. A Neon estava crescendo. Eu entrei na Neon, tinha saído de 300 pessoas para 600 em pouquíssimo tempo. No começo do ano, tinha 150. Então, todo mundo era novo. Tudo era novo. Então, eu consegui participar desse crescimento e tenho participado até hoje, né? O time de dados saiu de 15 pessoas para 45. Contratamos aí muita gente. A maior parte dessas contratações durante a pandemia e aprendemos a trabalhar remoto juntos. Aprendemos a agregar valor através de analytics. E agora, no final do ano, tudo deu tão certo que eu recebi um convite muito bacana para sair do time de dados e liderar toda uma vertical de negócio. Então, todo o segmento pessoa física da Neon, hoje, olhar para o P&L e fazer toda a interação com as áreas que trabalham nesse segmento, hoje está comigo e o meu time. Então, é um pouquinho disso, assim, minha trajetória foi um pouco longo, mas cheguei aqui hoje e estou aqui para contar para vocês um pouquinho aí, ajudar o pessoal com outras dúvidas.
Bom, Rafa, acho que você tem algumas perguntas sobre o MBA aí do Tadeu, né?
Primeiro, obrigado, Tadeu, por aceitar nosso convite, estar conosco aqui hoje. A gente está bem feliz de poder compartilhar esse tempo com você e aprender um pouquinho mais. Então, uma das coisas que a gente costuma conversar bastante com o nosso público está ligado, obviamente, à formação. E aí a formação mais ligada ao meio acadêmico, vamos dizer assim. E quando a gente olha para as possibilidades de um MBA lá fora, é claro que isso é extremamente atrativo, mas passou também, desde o período que você fez, em 2015 e 2017, por algumas transformações. Então a gente pode olhar primeiro para o mundo, né, em que a gente saiu de um mundo em que os Estados Unidos eram totalmente hegemônicos e hoje ele já divide um pouco essa hegemonia com outras potências como a China, principalmente a China, por exemplo, o que de alguma maneira pode fazer com que o pensamento mais global no sentido de oportunidades, a gente buscar oportunidades de educação não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também cresça, né? A gente começa a olhar para algumas outras possibilidades. Essa é uma das coisas que eu acho que realmente mudou bastante ao longo desse período. E o próprio Brasil, a nossa realidade como país também mudou muito, porque é claro que quando a gente pensa em educação, como o acesso hoje à informação ele é muito amplo, muitas vezes as nossas possibilidades de acesso ao conhecimento e desenvolvimento se dão de maneiras que não aconteciam em 2015, apesar de ser recente, mas a gente consegue acessar muito, muito conhecimento e informação através de outros meios, o que às vezes faz com que um questionamento acerca do valor agregado adicional que o MBA lá fora oferece versus outras oportunidades seja feito, né, por conta do investimento que é muito alto. O terceiro fator que mudou bastante também é a própria questão do custo por conta do câmbio, né? A gente saiu de 2015 com um câmbio muito mais barato na relação real dólar para agora um câmbio que está muito mais caro. Então, mesmo que o preço em dólar lá não tenha mudado, para a gente pagar aqui em reais, isso significa um investimento muito maior, né? Então, eu queria que começar após essa pequena introdução com uma pergunta sobre a importância do MBA para você, obviamente, em termos de cultura, aprendizado, desenvolvimento como pessoa, primeiro e depois como profissional, e que você falasse um pouco da comparação, né, do que era fazer um MBA em 2015, 2016, do que é fazer um MBA hoje, no ano de 2021.
Legal, Rafa. Cara, é engraçado porque eu fiz, né? E hoje em dia eu tenho amigos que estão fazendo. Então eu consigo dizer um pouco o que eu tenho ouvido deles, assim. Para mim, eu não me arrependo um segundo. Mas claro que tem algumas situações aí que favorecem. Mas olha, você brincou do câmbio, mas na verdade eu tô no pior dos mundos. Que quando eu passei no MBA, o câmbio era 2,10. Então, e agora eu tô pagando a dívida ainda, porque eu peguei um financiamento para alguma parte da despesa. E eu estou pagando a cotação atual de 5 e alto. Então, na verdade, eu estou um pouco no pior dos mundos. E a turma que fez comigo, né? Pelo menos quem está entrando agora sabe que está alto. Bom, pode ser que aumente mais, mas quando a galera comprou junto comigo a ideia lá, a gente achava era 2,10. Quando a gente foi para lá, era 3. E agora a gente está na situação que está. Por outro lado, da minha turma, tem gente espalhada pelo mundo inteiro. Tem gente na Califórnia, tem gente na Europa, tem gente que depois ficou nos Estados Unidos, em Seattle. Então, até em Atlanta. Então, tem diferentes histórias aí. O que eu acho legal do MBA é isso. É parecido com como foi consultoria para mim no começo da carreira, eu acho que é assim. Então, eu não me arrependo de jeito nenhum. E quando eu saí de engenharia química, para ir trabalhar na consultoria, eu queria abrir portas. E talvez o MBA ele seja uma das grandes, grandes, grandes formas de se abrir portas. Quando a gente olha no Brasil, muitas vezes a gente vai fazer um MBA porque a gente quer ter o quê? A gente quer ter uma oportunidade de estudar fora, de aprender coisas diferentes. No meu caso, foi muito importante para eu aprender na prática aquelas coisas que eu sabia. Mas será que eu sabia mesmo? Né? Até em projetos, eu estava lá, eu sabia discutir um DRE, mas entender a fundo, parece besteira, mas é importante, porque é um fundamento importante. Contabilidade, fui aprendendo MBA, fui aprender algumas coisinhas Então, esse adicional de ensino para o brasileiro é importante. O americano, ele está muito mais focado em mudança de carreira. O pessoal está indo para MBA para mudar de carreira, para fazer alguma coisa diferente. Mas eu fui patrocinado. Então, essa primeira coisa que me ajuda a sofrer menos com a questão cambial é que a parte do tuition foi paga pelo BCG, um assim, super investimento que eles fizeram em mim, grande oportunidade mesmo. E depois eu peguei uma dívida para pagar meus custos de vida lá, e você pode pegar e pagar ao longo de 20 anos. Inclusive, nos principais MBAs, eles dão financiamento para você pagar o tuition mais o cost of living completo. Hoje, se a pessoa fizer isso e voltar para o Brasil depois, vai ser difícil dela pagar. Vai ser bem complicado. Dá, mas vai consumir uma parte significativa da renda. Então, hoje faria mais sentido talvez ficar nos Estados Unidos. Se você tiver a oportunidade de ficar pós um MBA. Na época, quando eu voltei, não só porque eu queria voltar, minha esposa queria estar perto aqui da família, eu queria estar perto da minha família, a gente tinha outras coisas envolvidas, pelo fato de eu ser patrocinado, eu já tinha um emprego garantido, não tive que pagar o tuition inteiro, então isso facilitou a vida. Assim, agradecer bastante a oportunidade ao BCG. E aí, o MBA, eu não me arrependo nem um segundo. Porque é essa coisa de abrir portas. E abrir portas não é só, ah, a aula lá era legal. Não. Não era só aula. Tá no MIT, e aí se você pegar das outras principais universidades, mas eu sou um cara bem nerd. Então, tá no MIT, do nada tinha um evento lá sobre machine learning e tal coisa. Pô, eu ia lá e via esse. Agora tem uma palestra com o fundador do Uber. Agora tem uma outra coisa que o tempo todo acontecendo. Agora tem uma palestra com a presidente da FMI. Toda hora acontecendo alguma coisa muito legal, e você está no meio, naquele meio ali, Cambridge, né, que é onde fica o MIT, é a mesma cidadezinha onde fica Harvard, do lado de Boston. Então você ainda tinha coisas que aconteciam em Harvard, você ia lá ver, e outros negócios, coisas que aconteciam em comum. Então está exposto a esse tipo de oportunidades. O MIT tinha um negócio que é você ganhava um dinheirinho para testar uma ideia de negócio. Tem um centro de empreendedorismo, que é do lado da escola de negócios, de Sloan. Você ia lá, tinha umas cadeiras mó legais, você pegava um café, tinha uns quadros, você começava a pensar na sua startup. Inclusive, uma das empresas que até hoje existem, e eu sou sócio, né? Começaram lá, com a gente discutindo ideias e indo numa palestra sobre agricultura e inteligência artificial. Então, para mim, a experiência do MBA teve isso, de abrir portas, mas abrir minha cabeça. Você ter tempo realmente para pensar em coisas diferentes. Além disso, as pessoas. Cara, antes já no BCG, depois no MBA e depois da Neon, eu sempre cresço por estar ao lado de gente muito boa. Aí eu cresço, porque eu aprendo com gente muito boa. E lá não era diferente. Então, pelo fato de estar num um grupo muito diverso, gente do mundo inteiro, gente de diferentes tipos. E aí realmente você começa a aprender com aquela diversidade, com as opiniões das pessoas. Eles forçavam. Isso realmente, você, no primeiro semestre, né, que são 3 meses, que é bem intenso, você tem um grupo de quatro, cinco pessoas, que é um core team, que eles chamam, você está com essas pessoas o tempo todo e eles fazem de propósito, um americano, um africano, um asiático, um brasileiro, um israelense. para criar uma mistura bacana. Então, o network, não só de lá, mas também com os brasileiros que estavam na época, a gente fez a primeira edição. Eu estava lá quando rolou a primeira edição da Brasil Conference, que é uma conferência entre Harvard e MIT. Então, de estar lá, de às vezes participar, ajudar um pouquinho na organização, não fui da organização oficial, mas eu vi alguma coisa ou outra, ouvir meus amigos ajudarem. Um amigo meu foi presidente da conferência. Tá lá, vendo palestras das mais diferentes pessoas acontecendo. Então, é isso, assim, independente do câmbio, não dá para precificar a experiência. Aí tem as coisas mais, para curtir. Viagem para o Japão com a turma inteira, com 100 pessoas, viagem para conhecendo coisas diferentes juntos. Assim, não dá para colocar um price tag. Então, a minha dica é: se você tem vontade, se você for aprovado por uma escola, vai. Que depois você vai dar um jeito de pagar. Você vai trabalhar, você vai ficar nos Estados Unidos se for o caso, a oportunidade vai existir.
Pô, muito
Essa
legal, Tadeu. Uma experiência
é uma dica.
cultural muito importante, né? Eu lembro, inclusive, eu fiz uma extensão lá em Harvard, eu conheci também MIT. Lembro que tinha um restaurante de lobster lá, de lagosta,
É?
que é muito comum lá, na frente do MIT. Espetacular. Você colocava lá
Exato.
guardanapão, assim, usava aquele alicate. Maravilha, né? Grande experiência. Mas MIT é uma puta escola. Eu acho que até uma dúvida que o pessoal tem.
É Legal Seafood, não é?
Esse mesmo. Espetacular. Muito bom. E, enfim, é uma escola de ponta, né? Então, acho que, além da experiência, né, entender que as pessoas valorizam também o conhecimento e a própria experiência, não só ir pela grade curricular, né? Acho que não é essa comparação que deve ser feita, né? É justamente toda essa experiência. E eu queria passar, Tadeu, porque assim.
E não só, Habib, importante, e não pelo stamp no currículo. Porque às vezes eu tenho a oportunidade de falar para alguém, ah, eu fiz MIT. Mas no dia a dia, e na minha carreira, e nas coisas, cada vez isso importa menos. Assim, o stamp, a marca no currículo, mas sim, eu sou o melhor profissional, eu sou a melhor pessoa pela experiência que eu tive, pelo aprendizado que eu tive também.
Pô, muito bom. Esse é um ponto importante, né? Não ir pelo carimbo no currículo, né? Ou pelo certificado na parede. Isso é importante, a
Exato.
experiência conta. E aí, bom, você até comentou, né? Nesse caminho, até no próprio MBA, né? Você começou a se direcionar para dados. Então, você passou uma boa parte aí da sua carreira pré-MBA muito focado em business, né? Desenvolvendo modelos lá no BCG, você passou pela Advent e tal. E aí, agora, né? Enfim, entrando no Neon, tu, na Neon, no caso, mexendo muito com dados. Então, o que que você teve que aprender de ferramenta e até colocando para quem quer trabalhar com data science, business analytics, né? Que tipo de ferramentas você teve que se desenvolver para poder tocar uma área de dados?
Boa, excelente. Eu acho que quando a gente pensa, e até nessa migração, nessa transição de carreira que eu fiz, não é tão diferente. Eu gosto de dizer para as pessoas isso. Quando eu estava lá, fazendo um modelo de Excel para fazer uma precificação de fretes fluviais num cliente que a gente tinha no BCG, ou para fazer um modelo de valuation para ver se fazia sentido ou não comprar um player na Arábia, não, os skills core, realmente, de resolução de problemas, de business sense, eles continuam os mesmos, né? E o que muda um pouco são usar metodologias um pouco mais avançadas, usar, tipo, quase você pegar uma Ferrari e aí poder fazer coisas ainda mais, que geram ainda mais impacto. Data science por data science, eu vejo pouco valor. Ah, porque eu quero fazer uma técnica tal, eu quero fazer tal coisa aqui. Eu acho que realmente é entender um problema, seja um problema de negócio, um problema governamental, social, e falar, bom, dado que existe esse problema, que existem dados, consultoria, muito do que consultoria sempre fez foi chegar no lugar, entender os dados, entender a situação, que podem ser dados qualitativos, quantitativos, podem ser baseados em entrevistas, fazer um framework para resolver esse problema e, step by step, ir lá e resolver, desenhar planos de ação. Data science é a mesma coisa. Data science não é analytics, data science não é R, data science não é Python, data science não é machine learning. Data science é usar esse tipo de ferramenta e de forma científica resolver problemas. E aí esses problemas, quando são de negócios, então não fica muito diferente do que eu já fazia. Foi a questão de aprender algumas técnicas, alguns conceitos a mais e conseguir fazer esse gap. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi que foi me atraindo mais, muitas vezes a gente fazia projeções, né, em consultoria, etc. E eu fiz uma matéria no MIT que era Analytics Edge, que chama, que eu comentei, que é uma matéria de machine learning básico para MBAs, e a linguagem era R. Tinha uma linguagem, parece um Excel, você digita um comando, depois você digita outro, depois você digita outro. Não é tão diferente. Se você sabe Excel, não é tão diferente. E como eu tinha conceitos de programação, queria parar aqui agora. Você que está me assistindo, se você tem um pouquinho de tempo sobrando, aprende lógica de programação. E você está começando sua carreira. Não para ser programador. Não para. Porque vai te ajudar a mudar a sua forma mental de resolver problemas. E claro que vai abrir portas para que você possa fazer coisas no dia a dia. Um analista hoje em dia de negócios, às vezes eu brinco com o meu time. Falo assim: olha, que bom que. Se a pessoa sabe SQL, que é uma linguagem para consulta de dados, você consegue rapidinho pegar um dado, jogar no Excel e fazer uma análise, sem ter que ficar esperando uma outra área te passar. E você consegue resolver as coisas muito mais rápido. Então, lógica de programação é uma coisa que muda a forma que a gente pensa em como a gente resolve problemas. Então, estavam ensinando lá, voltando para a matéria no MIT, R. Eu falei, ah, eu entendo esse negócio, mas tinha um monte de MBAs lá que não conheciam nada de programação antes, conseguiram fazer a matéria, passar e aprenderam. E aí eu descobri esse negócio de machine learning, que é usar informações que você já tem, observações, para fazer previsões, predições do que pode acontecer. Falei, cara, esse negócio é muito legal e dá para aplicar em muita coisa diferente. Então, esse foi o primeiro skill que eu aprendi, machine learning. E aí eu comecei a combinar com outras skills que eu já tinha e que eu fui aprofundando. Fundamentos de matemática. Se você já é uma pessoa que gosta, se dá bem com matemática, meio caminho andado. E dentro de matemática, estatística é um ponto super importante até. E aí estatística não é importante se você quer ser cientista de dados. Qualquer profissão. Porque tem de gente que confunde causalidade com correlação, vice-versa, que não entende se se um resultado é significante ou não. E conceitos simples de estatística podem te ajudar muito. Eu fiz um curso de 3 meses lá no MIT com o professor Arnold Barnett, vocês podem procurar sobre ele. O cara ganhou prêmios nos Estados Unidos de melhor professor. Depois eu fui TA, que é assistente do professor dele, e assim, ajudei a dar as aulas, etc. Mas assim, conceitos básicos, mas que mudam a forma que a gente vê as coisas, e a gente vê, muda a forma que a gente vê resultados de papers. Hoje eu consigo ler um paper sobre o Covid, por quê? Porque eu sei as estatísticas e as coisas que estão lá. Eu consigo ver uma notícia que saiu e falar, pô, isso aqui tá meio esquisito. Será que faz sentido? Então, lógica de programação, matemática, principalmente estatística. E aí o resto é o ferramental. Uma vez que você tem esse tripé, que é lógica de programação, matemática, fundamentos fortes, e você tem também lógica de negócios, ou entendimento de problema de negócios, você pode ser um cientista de dados para negócios. Porque se. Ah, não, tá, mas eu quero ser um cientista de dados médico. Então você tem que entender de problemas médicos. E essa parte de entender do problema que você está lidando, em ciência de dados, chama domain knowledge. Tem que entender do domínio que você está trabalhando. Aí, beleza. Nesse caso, eu já tinha business, eu já tinha lógica de programação, fundamentos de matemática. Aprendi algumas técnicas. Quando eu cheguei no Brasil, foi aprender uma coisa ou outra mais. Putz, agora eu estou trabalhando no Gama e aqui a gente usa Python. Putz, legal, vou aprender Python. Aprendi Python e consegui usar nos problemas. Ah, agora na Neon, além disso, tem um time de analytics, que é o time de análise de dados. A gente usa Tableau. Putz, é uma ferramenta simples de aprender. Porque quando você tem esses conceitos já na cabeça, você consegue rapidamente aprender uma coisa a mais e absorver ele. Então, nessa transição que eu fiz, eu aprendi algumas coisas, mas eu acho que são essas três coisas. Se você tiver, pode aparecer uma. Eu tenho certeza, se eu não sou mais cientista, infelizmente eu não coloco mais a mão na massa, mas se aparecer amanhã uma nova linguagem e falar, tá, Deus, você precisa usar ela, eu já tenho os skills para aprender a usar ela para gerar valor para negócio. Pedido que eu vou fazer para todo mundo aqui. Ah, Tadeu, eu queria ser cientista de dados. Não faz só um curso na Udemy, um curso online que olha para a parte técnica. Tenta resolver problemas de verdade. Pega uma empresa que vocês conhecem. Tenta resolver um problema real para aprender a parte de business sense. E aí sim conseguir conectar um problema e tem os dados. E aí você conseguir pensar na solução que conecta os dois. Pessoas que conseguem fazer isso são o que a gente no Gama chamava de unicórnios, né? Na Neon a gente conseguiu contratar basicamente só unicórnios para o nosso time.
Muito bom, vou te falar que eu conheço um curso que trabalha muito bem esse tipo de talento, viu? Mas eu não vou fazer autopromoção
Ah lá.
agora, não, Tadeu.
Boa.
Mas o pessoal vai conhecer. A gente faz no final do programa. Rafa, manda bala aí que eu acho que você tem algumas perguntas aí.
Uma outra tendência que a gente tem visto no mercado financeiro, e a Neon ela se insere dentro desse mercado, é uma transformação extremamente acelerada. Então, se a gente olhar para o que era o mercado financeiro também em 2010, 2015, porque é o mercado financeiro, a realidade do mercado hoje, a gente pode dizer que tudo está tudo diferente. Então, a gente saiu daquela posição de dominância de alguns grandes bancos, e num primeiro momento, por conta dos avanços de alguns modelos, né, especificamente aqueles modelos trazidos pela XP, que é o que foi efetivamente uma empresa de vanguarda, né, que montou todo essa configuração com os escritórios de assessoria. Então isso provocou um primeiro grande movimento. E o segundo grande movimento que a gente tem visto é justamente o movimento que as fintechs estão trazendo. Então, se a gente conversar com qualquer cliente, qualquer pessoa que é cliente de um banco mais tradicional e de uma fintech financeira, a gente percebe claramente que a experiência do cliente na fintech é muito melhor, em todos os aspectos, seja na velocidade do atendimento, a velocidade de resolução de problemas eventuais, no produto que é oferecido, na interface do aplicativo, a interface do site. Portanto, essas fintechs tem um potencial gigante de realmente revolucionar o mercado, no sentido de trazer uma experiência completamente nova para o cliente, e ao mesmo tempo tem um potencial de crescimento muito grande também. A gente vê isso quando a gente olha para números, por exemplo, das equipes, dos funcionários, e para o número de clientes. A carteira de clientes dessas empresas cresce numa velocidade assustadora, a ponto da gente, às vezes, olhar para todo o público potencial brasileiro, que eu nem sei quanto é hoje de clientes, 100, 120 milhões de pessoas, e uma fintech conseguir absorver, às vezes, 20, 30, 40% desse público potencial num espaço de tempo muito curto.
Tem
Portanto,
espaço, viu, Rafa? Dá para absorver bem mais, porque ainda tem muita gente que não está com acesso adequado ao sistema, que está um pouco fora do sistema financeiro, e muita gente que o banco principal ainda é Caixa Econômica, Banco do Brasil, não fazendo demérito nenhum, mas a gente tem bastante ainda espaço para trazer o pessoal. E a pandemia ajudou a dar uma boa digitalizada na economia, mas ainda tem muito espaço para as fintechs.
maravilha. E aí, quando a gente vê que realmente os grandes bancos estão incomodados com esse movimento, a gente percebe que essas empresas realmente têm muita força e muito potencial. Então, eu queria, Tadeu, que você compartilhasse um pouco com a gente a sua visão sobre esse movimento que tem acontecido no mercado financeiro, sobre o espaço que vai ser certamente reservado e ocupado por essas fintechs, e até indo um pouco além, como é que você enxerga esse mercado, talvez daqui a 5 ou 10 anos?
Boa, ótimo. Olha, primeiro assim, cara, eu tenho muito orgulho hoje de estar onde eu tô, de estar na Neon, por uma série de motivos, né? Eu acho que a primeira história, né, o Pedro, e aí se alguém não conhecer o Pedro Conrad, que é o fundador da Neon, ele é mais novo que eu, assim, o cara. E a história é muito bacana de como ele pegou um problema que ele tinha com o banco, e aí começou realmente uma conta digital, e o negócio evoluiu até onde está hoje, pro tamanho. E desde que eu entrei, e realmente está uma loucura. Eu entrei, tinha acabado de rolar um Series B de 400 milhões de reais. Depois a gente fez uma aquisição de uma corretora. Depois rolou um Series C de 1,6 bilhões. Depois a gente já comprou uma outra empresa que é a Consiga Mais, que é uma empresa de consignado privado, né? Rolou uma aquisição. E assim, o crescimento é absurdo. Ah, o time duplicando, a gente vai duplicar mais uma vez até o ano que vem. Então, a gente fica pensando, mas por que que está tão rápido e por que que o negócio funciona tão bem? Porque a gente está prestando um serviço de utilidade pública, no sentido de mercados financeiros em diferentes países tinham níveis de maturidade e momentos diferentes. Se olha para os Estados Unidos, é um mercado que já era fragmentado, muito fragmentado, a gente não tinha a concentração que a gente tinha aqui no Brasil. Por outro lado, bem atrasado. A gente olha no Brasil, o Brasil na verdade era referência. Uma TED, isso não existe nos Estados Unidos. Tem que fazer um cheque, ou você tem que fazer uma transferência lá com um número, um código, e leva muito tempo. É muito ruim. Muita gente recebe por cheque. Olha que absurdo. No Brasil, a gente já tinha uma evolução tecnológica um pouco melhor, mas o que que a gente tinha também? A gente tinha uma concentração muito grande em alguns players, que por causa disso, você tinha uma elevação, uma rentabilidade que era ótima para os players, mas dava para talvez não ser tão bom e ser um pouquinho mais competitivo no mercado, né? Tarifas muito altas, coisas exorbitantes. E as fintechs, elas conseguiram entrar nessa jogada, vendo que, olha, tem um espaço. Dá para ganhar dinheiro, ser rentável, mas ao mesmo tempo ser ágil, e usando canais digitais, né? Que eu acho que essa é uma grande sacada, porque os bancos também tradicionais acabaram se colocando na posição de ter muito custo fixo e muita estrutura instalada. As fintechs conseguiram entrar, captar o cliente no mundo que é digital, e tudo você consegue fazer digital, com custo muito mais baixo, tirar tarifas da frente, né? Nenhum, a gente não tem tarifa para nada praticamente, não tem anuidade no cartão de crédito, não tem tarifa para ter conta, que hoje é um absurdo. E você consegue estar mais competitivo no mercado e atrair o cliente. Você tem uma melhor experiência, você tem um menor custo, faz muito sentido. Aí, onde eu acho que as fintechs conseguem adicionar, aí, puxando a sardinha para dados, tá? Eu acho que tem uma outra coisa, e aí você estava falando aqui que você dá aula de riscos também, Rafa. Quando a gente fala de risco, quando a gente fala de, por exemplo, concessão de crédito, utilizar da melhor forma possível os dados disponíveis é um desafio para as empresas poderem, e no caso das fintechs, expandir o acesso ao crédito. Pensa antigamente, e isso eu sofri nos Estados Unidos, que é mais distribuído, mas assim, você sente na pele, hoje eu fico feliz, eu tenho orgulho por causa disso. Nos Estados Unidos, eu não tinha um credit score, não tinha. Porque é gringo, né? Porque eu era estrangeiro lá. E aí eu tinha muita dificuldade de conseguir um cartão de crédito. Eu ficava, gente, eu sou consultor do BCG no Brasil, tô fazendo MBA no MIT, como assim? Mas não, era um algoritmo que falava, olha, você não tem acesso ao crédito. Mas por falta de dados sobre mim. Então, quando a gente fala agora de no mundo que a gente vive, a gente tem os dados dos clientes, do uso da conta, etc. Então a gente consegue oferecer, às vezes a pessoa precisa de um cartão de crédito, precisa de alguma coisa, se bater na porta dos bancões, essa pessoa vai ser negada, porque não precisava. Não precisava desse cliente, né? A gente já ouviu falar em bancos isso, né? Ah, não preciso desse cliente. No caso da fintech, é uma oportunidade da gente dar acesso a essa pessoa para um serviço financeiro que ela não tinha antes. Seja porque o custo está mais baixo, seja porque a gente consegue observar melhor os dados. Sobre crédito, conheço vários amigos que já trabalharam em bancões. Assim, a gente ouve falar das metodologias e técnicas, aí são técnicas de ciência de dados para modelagem de crédito de 20 anos atrás. Se você chega com algo mais moderno e mais avançado, você consegue ter uma vantagem competitiva de poder tomar a decisão certa, de pegar aquela pessoa que é rejeitada por todo mundo, mas você consegue, a partir do comportamento dela, saber que vai ser uma pessoa adimplente, que vai, você pode dar uma quantidade de crédito aqui para a pessoa, que você vai ajudar ela. Isso é gratificante, assim, saber que, porque a gente vê a demanda por serviços grátis, baratos, simples e fáceis, e não estava sendo atendido. Então, por isso que está tão bombando o fintech no Brasil, porque a alternativa era muito ruim, e a gente vem aí como uma alternativa melhor.
Excelente. Então é um mercado em crescimento, né? Expectativas muito boas, usando bem dados, né? Uma área que realmente faz bastante diferença. E o mercado se tornando um pouquinho mais democrático, né? Como você falou. Então, pessoas que antes não tinham acesso a alguns produtos hoje já têm, com o serviço melhorado, com menores custos, né? E Tadeu, tem muita gente que tem interesse, né, em atuar nessa área, em seguir, assim como você está. Gostando bastante da experiência, enfim, e comprou o projeto e esse crescimento, né, esse propósito de atuar junto com essa revolução financeira, se a gente puder falar assim. Tem outras pessoas, né, dentre elas alguns alunos e alunas nossos, né, que têm interesse em saber, pô, como é que eu me preparo, o que que eu preciso saber, né, como é que eu posso entrar nessa também. Então, se você puder falar da perspectiva da Neon, né, como que é a parte de recrutamento, o que que vocês buscam em pessoal que está entrando, seja para estágio, entry level, analistas, enfim, o que que você pode falar de experiências, né, ou coisas que as pessoas precisam saber antes de ir para uma entrevista ou participar de um processo seletivo.
Legal, ótimo, Habib. Falar de entry level, eu vou falar uma coisa que se adapta à Neon, mas se adapta também para a maioria dos outros lugares. Existem alguma série de skills básicos, inclusive, se a gente pensa que não, pô, a gente é obrigado a saber saindo da faculdade, mas são ensinados nos primeiros meses do MBA lá fora. Assim, algumas coisas que são muito importantes. Quando a gente fala de comunicação, né, a habilidade da gente conseguir passar uma mensagem, focar nos principais pontos de forma estruturada, e realmente de forma sucinta, construir um storyline que a pessoa do outro lado vai conseguir pegar aquilo, vai entender, vai absorver e vai agir com base no que você quer. Não é muito comunicação, é sempre, ah, por que que eu vou comunicar alguma coisa? Eu dou um treinamento de comunicação dentro da Neon, para os times, mas por que que a pessoa quer comunicar? Você quer comunicar porque você quer que alguém entenda algo e aja com base nisso. Então, ter realmente, fazer comunicação de forma estratégica, que é antes de falar, parar para pensar quem é minha audiência, qual que é meu objetivo, que canal que eu estou utilizando, e aí fazer uma estratégia de como executar ela, vale a mesma coisa para uma entrevista. Então, comunicação, treinar realmente. Ah, Tadeu, é ensaiar? Não necessariamente, mas ensaiar faz bem. Eu cansei de ensaiar para fazer apresentações, etc. Hoje eu não preciso. Eu vou fazer uma apresentação para um conselho de uma empresa, eu não preciso, mas me ajudou bastante a ganhar confiança. Mas principalmente é demonstrar que tem um raciocínio estruturado. Isso me leva para o segundo ponto. Por quê? Porque você comunica para explicar para a pessoa que você tem um raciocínio estruturado. Por quê? Para mostrar que você consegue resolver problemas. Então, o segundo skill que para uma pessoa entry-level é muito importante, mas é resolver como? Com Excel, com PowerPoint, é resolver problemas. A capacidade de pegar um problema, quebrar em diferentes possíveis hipóteses, o que que a gente precisa fazer de análise para validar cada uma delas, depois entender os resultados, as implicações e quais são os próximos passos, isso é fundamental. Então, resolução de problemas. Aí você pega dinâmica de entrevista de emprego, etc. Isso aí está testando problem solving. Então, se você combina um bom problem solving com uma boa comunicação, você tem o skill que toda empresa precisa de alguém entry level, porque depois você só coloca o conhecimento específico em cima. E aí, para colocar o conhecimento específico, é curiosidade, não ter vontade, medo de aprender coisas diferentes, ir para cima, porque na nossa carreira vai ser assim o tempo todo. Vai estar vindo coisa nova e a gente vai estar tendo que aprender. Eu acho que a galera que já gosta de fazer cursos por fora, fazer coisa extracurricular, é um bom sinal. Então, minha dica é essa. Minha dica é, mas Tadeu, onde é que eu desenvolvo esses skills se eu ainda estou na faculdade? Acabei de falar, coisas extracurriculares. Fica a dica aí, participem da empresa, tanto da empresa Júnior, centro acadêmico, Atlética, eu fui da Atlética. Tadeu, mas você aprende essas coisas participando de Atlética, organizando festa? Aprende. Um monte de problema que acontecia, eu tinha que resolver eles. Eu tinha que aprender a ser planejado, a ser estruturado, a ser organizado. Então, minha dica é participem de coisas que tirem vocês da zona de conforto. Um startup weekend, de uma coisa diferente. Tenta criar um negócio mesmo que quebre. Eu acho que é um pouco disso, assim. Essas coisas ajudam bastante. Aí a pessoa chega para uma entrevista, a dica. Pesquisa sobre a empresa, tenta entender um pouco. Peraí, eu vou falar com a área tal. Como é que é trabalhar nisso? Pergunta para pessoas que você conhece que trabalham nesse tipo de assunto. Como é que é o dia a dia? O que que as pessoas realmente fazem? Com o que elas se preocupam? Porque aí ajuda até você, na hora da entrevista, posicionar suas fortalezas para que elas estejam mais alinhadas com o que realmente a empresa está buscando. Então, na Neon, a gente procura pessoas, a gente tem as no... que estejam alinhadas com os nossos valores. Aí são três pares. São parezinhos de valores. Então, a gente tem divertido e responsável. O que quer dizer? A galera é divertida na Neon, mas a gente é uma instituição financeira, então a gente tem que ser responsável que a gente está lidando com o dinheiro das outras pessoas. Ah, então tá deu, então é tranquilo, então todo mundo tomando chopp 6 horas da tarde e ninguém cuidando dos servidores. Pera aí. Ou o negócio mal feito? Não. A gente tem que ser responsável. Então tem que ter as duas coisas. O segundo é talentoso e colaborativo. Você já viu aquele lugar onde todo mundo é muito talentoso, mas aí é cheio de ego? Então, na Neon, a gente está buscando pessoas que são talentosas, mas que gostam de trabalhar com os outros, que gostam de colaborar, que gostam de ver no sucesso dos outros o seu próprio sucesso. Então, e na Neon também é importante o terceiro, que são pessoas incríveis e de alta performance. Incrível é aquela pessoa todo mundo gosta, que é carismática, que é bacana, que está para cima, e que está feliz. Só que é de alta performance também, que não é só ser feliz, você também se preocupa com a performance, com os resultados. Então, na Neon, a gente procura o fit desses perfis com boa comunicação, bom problem solving. E se vier de tabela, eu já tive uma experiência de fazer análise de dados, eu pesquisei minimamente sobre o que é o negócio da Neon e como ela funciona, ajuda bastante.
Muito bom, acho que até boas as dicas que você deu foram excelentes e não servem só para nenhum, viu? Então você que está ouvindo a gente aí, fica atento porque essas dicas é o que a gente ouve também aqui na BTC, nas parcerias que a gente tem com uma série de empresas, né? Tanto de tecnologia como de outros setores, né? Isso tudo é muito buscado, tá? Comunicação, resolução de problemas e fazer uma boa pesquisa também. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Rafa, você tem mais alguma pergunta, algum ponto aí para colocar para o Tadeu?
Sim, eu só queria um breve complemento, Tadeu, da exposição que você acabou de fazer, porque acho que é um ponto relevante para o nosso público também. E, na verdade, uma curiosidade e algumas dúvidas que surgem, né? Então, você já mostrou um pouco para a gente que não existe um perfil pré-determinado e nenhuma formação, talvez, técnica específica, mas é muito mais, talvez, a postura, né? A maneira que essa pessoa se coloca, se relaciona. Então, porque a questão técnica, acho que todo mundo tem capacidade de aprender, né? Portanto, eu queria que você, se pudesse, traçar o perfil de algum curso ou de alguns cursos ou de formação acadêmica que se adequa mais ao Neon, se é que isso existe ou não, ou se qualquer profissional, um cara formado em administração, economia, engenharia, direito, se todo profissional, em tese, é um potencial profissional para atuar dentro do Neon. Então, esse é um primeiro ponto. E a segunda questão está ligada mais ao conhecimento do mundo financeiro. Ou seja, a Neon é uma fintech. E quem for trabalhar com ciência dos dados, obviamente, vai ter que lidar com muitas, com skills ligados também à programação, enfim, desenvolvimentos. Mas em que medida o conhecimento sobre as finanças, sobre o mundo do mercado financeiro, sobre os produtos financeiros, também é importante? Porque eu imagino que aquele profissional ou aquele profissional entry-level que quer atuar no mercado financeiro deve ter um interesse também por esse mundo. Portanto, se ele puder conciliar as duas coisas, né, eu quero trabalhar ali com programação e skill, mas também quero, de alguma maneira, entender esse mundo das finanças, acho que se torna mais atrativo. Então, esse conhecimento também é adquirido dentro da Neon? Isso faz parte do dia a dia de vocês?
Com certeza, com certeza. Eu acho que primeiro, Rafa, assim, a Neon é tão grande, a gente está aí chegando 1.000 funcionários. Eu não sei nem se já passou, quantos neoners, a gente não fala funcionário, a gente fala neoner, igual on, né? Que é todo mundo um pouco dono. E sentimento de dono é importante. E a gente na Neon não tem essa, porque tem tantas áreas, cara. Você tem tipo marketing, você tem a parte de produtos, você tem a parte do segmento de negócio, para olhar para o P&L, você tem a parte de dados, você tem a parte de tecnologia, que aí são desenvolvedores. Não tem. Você tem a parte de pessoas, né? Que o nosso time, o Team X, que cuida das pessoas da Neon, é incrível. Então, time de riscos, que olha para riscos de crédito, etc. Então, não tem um perfil assim, ah, precisa ser essa coisa. Não, tem gente de todo tipo de formação. Até no próprio time de dados, quer dizer, falar, ah, deve ser um pouco mais técnico. Tinha gente dos mais variados perfis, inclusive gente fazendo grandes movimentações de carreira, saindo da área de saúde para trabalhar com dados. Então, a gente definitivamente não fica preso a um perfil. A gente olha para pessoas com potencial, pessoas que, putz, realmente conseguem agregar aqui dentro da Neon e aí nas diferentes áreas. É engraçado, assim, porque você dá para tem uma movimentação. Por que que a gente não se pega nisso? Senão você fala, ah, então o cientista de dados padrão é o cara que sabe disso, 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 disso. Mas na Neon, a galera movimenta muito entre áreas. Então, por exemplo, eu agora fui tocar o P&L de todo um segmento da empresa. Saí da liderança de dados para a liderança de um segmento de negócios. E comigo também vieram algumas pessoas que estavam no time de dados antes. E eu já vi gente migrando de marketing para dados, de marketing para outra coisa, para produto. Se a gente fica se pegando, né, aos skills técnicos específicos, a gente não tem essa facilidade. Então, na Neon, a galera pode mudar muito fácil entre áreas, o que é bom, né? Tem empresa onde você fica meio travadinho. Você pode mudar de área, você pode crescer. A gente tem um programa muito legal na Neon, que é o programa de sócios. A gente elege a cada 6 meses, mais ou menos, algumas pessoas para receberem sociedade da empresa, receber uma parte da empresa. A gente tem um programa formal para isso. Então, eu sou sócio hoje, mas é legal porque o nível da pessoa não importa. Se a pessoa se destacou e mereceu, ela vai ser sócia. Inclusive, agora do meu time de dados, que eu trabalhava, dois analistas foram eleitos para sócio. Você pega analistas. Inclusive, um desses analistas era estagiário, virou analista júnior, analista pleno, analista sênior e sócio da empresa em menos, mais ou menos 2 anos de empresa. Pensa onde é que você tem a chance de viver isso em algum bancão ou alguma empresa mais tradicional, né? Então, a gente não tem um padrão, que a gente quer a galera que chega e quer. Aí, beleza, Tadeu, eu vou aprender sobre o mercado financeiro? Claro que vai. A gente contrata gente mais diferentes lugares, porque, de novo, a gente. Claro que, putz, eu vou contratar uma pessoa para ser um líder da área de crédito da Neon. Bom, espero que é uma pessoa que já tenha tido experiência com crédito em algum outro lugar. Se alguém que vai liderar a área de marketing, ou que vai trabalhar na área de marketing, não precisa, certo? Ter experiência com o setor financeiro. A gente tem gente que veio da Coca-Cola, porque, poxa, isso é uma referência legal de marketing. A gente tem gente que veio de mais diferentes empresas. Então, entrando na Neon, a gente vai ter o apoio de, olha, as pessoas poderem explicar o problema, o negócio, as coisas que estão acontecendo. E é o que eu falei, lembra que eu falei que é problem solving, comunicação, mas curiosidade também? Então, a gente quer contratar pessoas que são capazes de entrar e querem aprender algo novo. No time de Data Science, tinham pessoas que vieram de outros lugares no setor financeiro? Tinham. Tinha gente que veio de, putz, eu vim de uma startup que cuidava de jogos. Eu vim de um outro lugar completamente diferente. E performam tão bem quanto. Que tem essa capacidade de absorver conhecimento novo. Agora, Tadeu, eu quero aprender, então. Putz, então não é nenhum lugar legal para aprender? Com certeza. Porque vai viver o mundo das fintechs, que é diferente do mundo dos bancões. Então, realmente é uma mecânica diferente. É uma perspectiva de negócio totalmente diferente. Como a gente encara, como a gente adquire cliente, como a gente rentabiliza também o negócio. E acho que é uma jornada super legal.
Pô, muito bom. A gente chegou aqui quase 1 hora de bate-papo, mas fluiu,
Nossa,
então
ficou.
foi ótimo. Bom, Rafa, muito obrigado de novo pelo apoio, pela participação aí, foi fundamental.
Eu que agradeço, sempre feliz em participar desse quadro, né, do Papo BTC. Obrigado, Tadeu, novamente por estar aqui conosco. Muito boas as contribuições, foi muito rico o bate-papo aqui. E espero que possamos nos ver, né, em outras oportunidades, profissionais, enfim. E também espero que você curta e acompanhe os nossos próximos papos BTC, sempre
Com
com gente bastante
certeza.
bacana.
Agora que eu estou sabendo, eu vou começar a acompanhar sempre. E aí, deixando umas últimas palavras aqui, eu queria agradecer vocês dois pelo convite. A conversa foi realmente muito boa, perguntas muito interessantes também. E deixar uma mensagem final para a galera. Seguinte, pessoal, a gente está contratando muita gente na Neon. Muita gente. A gente está contratando, sabe, tem umas startups médias, aí a gente está contratando o tamanho dessas startups em 3 meses, pelos próximos bons quarters aí, trimestres. Então, pessoal, tem a nossa página no LinkedIn de vagas, tá cheio de vaga. Procurem lá, podem me adicionar no LinkedIn também. A gente vai direcionando, mas assim, tem muita oportunidade. A empresa decolou muito no ano passado, mas vai continuar decolando esse ano. Essa é a hora de entrar enquanto o foguete está decolando.
Muito bom, então fica a dica para você que está acompanhando a gente, né? Espero que você tenha gostado do papo e, claro, a gente vai trazer mais pessoas, mais convidados também. Muito obrigado, Tadeu, foi excelente, gostei bastante e desejo muito sucesso na Neon, enfim, para você, para a empresa, né? E que continue contratando e que as pessoas também possam fazer parte desse crescimento. E você que acompanha a gente até agora, obrigado pelo interesse, pela paciência, e a gente se vê então num próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.